Olá, ouvintes! É com imensa satisfação que damos início à terceira edição do Data Basket no Ar, o basquete de raiz. O seu programa de rádio semanal que traz informações do basquete brasileiro, internacional, enfim, tudo aquilo que acerca o esporte da cesta. E vamos iniciar o programa conversando com José Neto, técnico da Seleção Brasileira Feminina de Basquete, que vai falar um pouquinho do trabalho que já foi executado e aquilo que está por vir para o futuro.
E venho aqui falar com vocês do Data Basket no Ar. Nesse tempo aí de quarentena do coronavírus, onde é muito importante que a gente fique em casa. Nesse ficar em casa, a gente falar um pouco sobre basquete, especificamente aí sobre a Seleção Brasileira Feminina de Basquete. Eu não gosto muito de falar nos últimos meses, mas talvez dos primeiros meses de trabalho dessa nova proposta, nesse novo trabalho que estamos fazendo com a Seleção Brasileira Feminina. Falar das últimas competições que a gente disputou, que foi o Pan-Americano, com uma medalha histórica e muito importante para que esse novo trabalho tivesse mais credibilidade e confiança. Depois, isso fez com que a gente jogasse uma AmeriCup muito bem, ficando com a medalha de bronze e conseguindo uma das vagas para o Pré-Olímpico das Américas, que nós jogamos em Bahia Blanca, e ali conseguimos então uma vaga para o Pré-Olímpico Mundial, onde foi disputado na França, e o Brasil voltou a jogar então uma competição, vamos dizer assim, de nível mundial, já que não jogou o Campeonato Mundial em Tenerife. E tivemos muito perto de conseguir uma das vagas para os Jogos Olímpicos, uma das 10 vagas para os Jogos Olímpicos, e a gente acabou que não conseguiu essa classificação, mas conseguimos saber que o trabalho está no caminho certo, que temos que continuar melhorando e talvez fazendo um pouco mais pelo basquete feminino de uma maneira geral, não só para a seleção brasileira, mas trabalhar em todos os níveis, de categoria de base, com os técnicos, nos clubes, para que a gente possa crescer como um grupo mesmo e a gente ficar forte aí nesse cenário internacional. Essa é a proposta que a gente tem aí para continuidade desse trabalho. Agora temos que ter muita paciência, esperar passar toda esse problema, essa paralisação que o coronavírus está fazendo não só no Brasil, mas no mundo, né? Ter paciência para que a gente possa depois voltar e voltar ainda mais forte e conseguir aí vencer novos desafios. Quero deixar um abraço grande, fiquem em casa e se cuidem. Um grande abraço.
Com a Liga Australiana cancelada, o brasileiro Didi Lousada está de volta ao país e conversou conosco aqui no Data Basket no Ar. Olá, Didi, o que aconteceu lá? Como é que se deu a paralisação da Liga Australiana?
Bom, como todo mundo sabe, as finais da Austrália foram canceladas. Então, eu fui liberado para voltar ao meu país. Estou voltando já para o Brasil. E essa foi uma maneira da gente evitar que os jogadores que moram fora ficassem presos no país e ficassem longe de suas famílias. Então a gente teve uma reunião, a gente conversou sobre isso, conversou sobre a situação. Então achamos melhor fazer essa decisão e voltar para o nosso país e ficar com nossa família. E agora quando eu chegar lá eu vou ter que ficar em quarentena 2 semanas. Mas o importante é que eu vou estar com a minha família, vou estar sob cuidados.
E Didi, como que estava a sua rotina no basquete australiano antes desse retorno ao país?
Minha rotina nos últimos dias na Austrália tinha sido normal, treino normal, jogo normal. O primeiro jogo das finais teve jogo com fãs, os fãs puderam assistir, mas a partir do segundo jogo em Perth, já tiraram fãs. O terceiro jogo também em Sydney já não tinha fãs por causa do coronavírus, mas a gente estava tomando os cuidados que precisava.
Ô Didi, o que fazer agora nesse período de quarentena, coronavírus e cuidados?
Eu não estou pensando muito nos meus planos futuros, até porque eu quero estar com a minha família nesse momento da pandemia do coronavírus. Estou preocupado com a minha mãe e meu irmão, com todo mundo da minha família, de ter a saúde boa 100%, é isso que eu estou prezando agora, e espero que essa pandemia a gente consiga se livrar dela o mais rápido possível, para que o mundo volte a ser mais saudável.
E Didi, para finalizar, o que você pode deixar de mensagem para os fãs, para aqueles que o acompanham?
Bom, a mensagem que eu deixo para os fãs é que continuem seguindo as orientações das autoridades, evitem sair de casa, porque essa pandemia do coronavírus é um assunto muito sério. Então, dobrem a sua higienização, lavem a mão sempre que possível, passem álcool em gel todo tempo, toda hora. Isso é muito importante. E evitem botar a sua mão no rosto, no nariz, ou na orelha, na boca. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Evitem sair de casa e se cuidem, porque essa pandemia aí, tenho certeza que a gente vai conseguir passar por essa.
Olá, Cristiano Felício, tudo bem? Muito, muito obrigado por conversar com a equipe do Data Basket no ar. Queria que você falasse como que está a sua rotina agora de treinamento nesse período de quarentena, que a gente tem que tomar todos os cuidados contra o coronavírus.
Falar um pouquinho para vocês da minha rotina aqui em Chicago, agora que o coronavírus está se espalhando cada vez mais e estão pedindo para a gente ficar dentro de casa o máximo possível. Então, o que eu estou fazendo por aqui, estou lendo livro, estou jogando videogame, estou assistindo filme, estou assistindo documentários, estou assistindo seriados, tentando me exercitar um pouco também. Tenho uma mesa de bilhar, jogo bilhar. Trouxe um cavaquinho do Brasil ano passado, quando eu vim pra cá, quando eu voltei. Aí tô voltando a tocar e é isso aí. Chicago tá bem parado, o pessoal aqui tá pedindo pra ficar em casa o máximo possível, e tudo tá fechado aqui na cidade. Então, bares estão fechados, restaurantes estão fechados, cinema, tudo fechado para prevenir que muita gente fique no mesmo lugar e que esse vírus possa se espalhar cada vez mais.
E Felício, assim que tiveram as notícias do surto do coronavírus, da pandemia, os treinamentos foram já cancelados?
Cancelaram todos os treinos desde que a gente voltou de Orlando, na quinta-feira passada, se não me engano. E aí, estamos ficando dentro de casa, pediram pra gente nem ir no centro de treinamento, para que não tenha problema, para a gente não venha fazer contato com alguém que esteja contaminado, para que a gente não possa pegar e isso possa ficar pior. Acabei não sendo testado ainda, fazendo teste para ver se eu tenho o coronavírus. Aqui eles estão testando mais o pessoal que apresenta algum tipo de sintomas, e como não tenho sintoma nenhum e tenho ficado em casa, não estou tendo muito contato com as pessoas, então eu acabei não sendo testado ainda, mas isso pode mudar, porque acabamos de receber algumas notícias que alguns jogadores que a gente jogou contra há 2 semanas atrás pegaram. Então a gente está esperando ainda para ver o que vai acontecer.
E Felício, para a gente fechar, que mensagem você deixa aos seus fãs, aqueles que acompanham a sua carreira?
As orientações que nos passaram foram bem simples. Ficar dentro de casa o máximo possível. Não ter muito contato com outras pessoas de fora. E estar se higienizando ao máximo possível. Que isso pode matar o vírus ou fazer com que você não pegue, caso você entre em contato com alguma pessoa que tenha. Pediram para também não ficar colocando a mão no olho, mão na boca, mão no nariz, quando em contato com alguma pessoa, ou se você fizer isso, que você tenha lavado a mão para o vírus não poder, para você não ser contaminado. Mas o que eles estão pedindo mesmo é para a gente ficar dentro de casa, pedir comida, esses negócios de supermercado também pediram pra gente estar pedindo online, pra que a gente não precise a lugares e talvez ser contaminado por alguma outra pessoa.
Kiev Sports, a vitória em suas mãos. Materiais para basquete como pranchetas, carrinhos de bola, quadros táticos e entre outras coisas. Telefone 011-4726-7471. Kiev Sports, a vitória em suas mãos. O armador Juliano Armani é o reforço da LSB Flex, Prefeitura Municipal de Sorocaba, para as competições desse primeiro semestre. A Copa São Paulo Adulta Masculina, que está paralisada, e o Campeonato Brasileiro, que teve seu início adiado, ambos por conta da pandemia do coronavírus. Olá, Juliano, o que você pode falar desse novo estágio na sua carreira?
Então, expectativa boa. Estou ansioso aí para mais um desafio e espero poder ajudar ao máximo. E a meta para mim é chegar entre os quatro, fazer o time chegar entre os quatro, ajudar ao máximo aí. O time tem cara experiente, time bem atlético, né? Do jeito que o Rinaldo gosta de jogar, e eu também, e vai ser bom.
Dante De Rose Jr., um nome importante para o basquete, que sempre tem trabalhado na divulgação de eventos, na escolinhas, e também com literaturas e com o lançamento de livros. Olá, Dante, queria que você falasse desse seu último lançamento. Um abraço, obrigado por estar participando conosco.
Olá, amigos do Data Basket no ar, e eu estou aqui para falar para vocês do livro que foi lançado recentemente, que conta a história dos campeonatos mundiais de basquete, Copas do Mundo de Basquete. É um livro que foi feito a partir de dados que foram coletados tanto nos sites oficiais da FIBA, quanto nos meus arquivos pessoais, e ele traz todos os resultados dos campeonatos mundiais masculino e feminino, desde 1950, no caso do masculino, e 53 no feminino, uma visão geral desses campeonatos, como eu disse, né? Todos os resultados, e também a participação de todos os atletas brasileiros, masculino e feminino, com o número de jogos, com seus pontos, médias de pontos e curiosidades, que eu acredito que as pessoas que gostem de história, que gostem da memória do basquete, vão curtir bastante. Eu convido vocês a acessar o site, vou deixar o link com o Frederico Batalha. É um livro de livre acesso que está no portal de livros abertos da USP. Eu espero que vocês gostem e me coloco à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Um grande abraço a todos.
Olá, Wander Lobosco Júnior, é um prazer tê-lo conosco aqui no Data Basket no ar. Eu queria que você falasse um pouquinho o que já foi feito desde que você assumiu a coordenação de arbitragem da Confederação Brasileira de Basquetebol.
Eu entrei no departamento de arbitragem da CBB em 2017. Né? Nesse período, a gente fez poucos acampamentos de arbitragem, na verdade, a gente só fez algumas reuniões durante as competições do CBC. Em 2018, a gente resolveu elaborar um projeto com planejamento estratégico, né? E nesse planejamento estratégico, elaborado junto com o presidente Gui e com o Marcelo Souza, a gente quis desenvolver a arbitragem entendendo que a responsabilidade da CBB era a formação a nível nacional, né? A gente entende que as federações têm responsabilidade nos estados e nós temos a nível nacional. Por isso que os cursos de formação hoje, eles são feitos pelas federações, que a responsabilidade é da federação local, né? Então, a nossa responsabilidade é selecionar alguns árbitros que já estejam preparados ou que tenham potencial para trabalhar a nível nacional. Então, através dos acampamentos de arbitragem nas federações, de clínicas de arbitragem nas federações, através das competições em que a CBB administra, a gente começou a elaborar um projeto de desenvolvimento com potenciais entre 18 e 28 anos. Nesse projeto, os árbitros, antes de irem nas competições, eles são responsáveis de fazer um treinamento físico elaborado pelo Ramiro Inchauspe, que é hoje nosso coordenador de aptidão física da CBB junto com Pablo Barbia. E o Ramiro, ele também é controlador de aptidão física da FIBA Mundo, hoje ele é um dos quatro. E os árbitros, eles devem chegar pronto para realizar o teste físico e estar apto durante a competição. Além disso, a gente trabalha com uma plataforma de ensino, onde a gente consegue enviar conteúdo à distância. Por exemplo, hoje, às 19h30, os árbitros que foram no campeonato CBI Sub-21 estarão realizando a prova que a gente não fez durante a competição. Então, essa prova é feita através de uma plataforma, de maneira randomizada, com tempo. E assim que eles finalizam, eu tenho aqui a nota que eles tiraram, quantas eles acertaram, quantas eles erraram. Além disso, a gente faz treinamento de mecânica. A gente entende muito que a parte prática é muito importante, então os treinamentos de mecânica foram muito enfatizados, com alguns processos pedagógicos, algumas dinâmicas, né? E além disso, a gente faz um trabalho também com temas transversais através das palestras que a gente passa para eles, né? Com temas específicos, relacionamento de árbitro com técnico, palestra com foco no objetivo, palestra sobre self-talk, onde a gente demonstra para eles que eles falam com eles o tempo inteiro durante o jogo. E isso faz com que tenha um crescimento muito grande, né? O resultado todo desse projeto, que a gente começou no início de 2018, e o ponto mais alto dele foi em agosto de 2019, foi que em parceria com a Liga Nacional de Basquete, onde tem a coordenadora Flávia.
Wander, eu queria que você falasse agora do que tem de perspectiva para o futuro.
A gente conseguiu fazer com que esses árbitros desse projeto fossem, junto com a Flávia, selecionados para trabalhar na LDB, na Liga de Desenvolvimento. E desses 21 árbitros, 8 foram pela primeira vez selecionados para estar no NBB, no Novo Basquete Brasil. Desses 21 árbitros, todos eles atuaram no Campeonato Brasileiro Adulto Masculino, dando mais rodagem e experiência para eles. Então hoje nós temos aí árbitros jovens entre 20 e 25 anos, numa grande maioria, já adquirindo experiência. Então o resultado disso é que daqui a 5 anos, por exemplo, nós vamos ter árbitros aí com 27, com 30 anos, mas com muita mais experiência do que os árbitros que a gente tem nessa mesma idade hoje, né? Nessa equipe que trabalha comigo está o Enaldo Batista, que é responsável mais pela parte técnica do desenvolvimento desses árbitros durante as competições. Ele é a pessoa responsável por fazer o feedback com os árbitros, né? Analisar os vídeos junto com eles, e a gente conseguir através disso fazer um desenvolvimento. Para um futuro próximo, a gente já começa desde agora dar início à seleção dos próximos árbitros internacionais, que vai acontecer no próximo ano, essa seleção, né? Nós temos mais um acampamento feminino que a gente vai elaborar esse ano. É um projeto que a gente leva somente mulheres para poder fazer o desenvolvimento da arbitragem feminina. E além disso, a gente vai fazer mais 3 grandes acampamentos de arbitragem de desenvolvimento, um deles em Santa Catarina e 2 durante os campeonatos do CBC, que vai ser o CBC Sub-16 e o CBC Sub-18, né? E talvez, ainda não é certo, a gente tenha a presença da FIBA nesses acampamentos, como a gente teve em 2018.
Quem aprecia a culinária japonesa não pode deixar de conhecer o Gyo Sushi, que fica na rua Aratãs 657, no tradicional bairro de Moema, na zona sul da capital paulista. O cardápio é variado e o atendimento é excelente. Eu indico, vá lá e aprecie o melhor da culinária japonesa na zona sul da cidade de São Paulo. Djalma Leite, presidente da Federação de Basquete de Alagoas, conversou com a equipe do Data Basket no ar e falou um pouquinho do trabalho que já foi realizado nessa temporada e o que está ainda na agenda para acontecer em 2020. Um abraço, Djalma, muito bom tê-lo conosco.
Bem, a Federação de Basquetebol de Alagoas iniciou seu calendário com basquetebol de areia, como tradicionalmente fazemos, e a partir de fevereiro e março deixamos para fazer o recadastramento, que há alguns anos não estava sendo feito, E nós estávamos treinando nossas seleções sub-14 e sub-17 para uma competição que ia haver em Recife, a torneio basquete de seleções do Nordeste. Então a gente já estava com tudo pronto e na fase final de preparação houve o cancelamento da competição, até atendendo a sugestão da Confederação Brasileira de Basquetebol. Também teríamos agora no final do mês um curso de arbitragem, que seria sexta, sábado e domingo, 27, 28 e 29, culminando com o festival de mini basquete, que também nós adiamos, assim como o início dos campeonatos alagoanos de sub-13 e sub-17, que adiamos, esperando aí as autoridades, um novo posicionamento sobre o coronavírus para a gente refazer essas datas e continuar nosso calendário 2020.
E chegamos ao final da terceira edição do Data Basket no Ar, o basquete de raiz. Essa edição foi dedicada à jogadora Kelly Cota, falecida recentemente, nome importante do basquete feminino brasileiro. Apresentação e produção, Frederico Batalha. Trabalhos técnicos da Mandy Produções. Trilha sonora com a música O Sol Que Brilha, da banda Hostway. O nosso e-mail para contato é fredericobatalha@uol.com.br. Envie mensagens, informações e tudo mais, que estamos abertos para fazer esse diálogo sadio com todos os nossos ouvintes. Um abraço e até a próxima edição. E lembre-se, fique em casa. O momento agora é de ficar em casa, curtindo a família, sem se expor nas ruas para evitar a transmissão do coronavírus.